Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Principia, livro primeiro, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, de Isaac Newton. É a primeira parte da obra publicada originalmente em 1687, que redefiniu o estudo do movimento. Trata-se de um texto de física matemática e filosofia natural, não de um manual introdutório no sentido contemporâneo. Seu propósito é estabelecer, por definições, leis gerais e demonstrações geométricas, uma teoria rigorosa para corpos submetidos a forças. O livro Mero concentra-se no movimento em espaço sem resistência, isto é, em um cenário idealizado que permite isolar relações entre força, velocidade, aceleração, massa e trajetória. Nele aparecem as leis do movimento, o conceito de força centrípeta e resultados que preparam a análise das órbitas. A gravitação universal ganha aplicação cosmológica mais direta no livro 3, mas os instrumentos conceituais e matemáticos que a tornam demonstrável são construídos aqui. Esta edição em português também inclui materiais históricos que ajudam a situar a obra nas controvérsias científicas de seu tempo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, as três leis do movimento como base para relacionar força e mudança de movimento. O ponto de partida do livro Mero são as leis do movimento, apresentadas por Newton como princípios capazes de organizar uma grande variedade de fenômenos mecânicos. A primeira lei estabelece que um corpo preserva seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se não for compelido a mudá-lo por forças impressas. Ela rejeita a ideia de que o movimento exige uma causa contínua para ser mantido. A segunda lei liga a alteração do movimento à força motriz impressa e à direção em que a força atua. Em linguagem moderna, ela sustenta a relação entre força e variação do momento. Embora a formulação histórica não seja simplesmente a notação atual de força igual a massa vezes aceleração. A terceira lei afirma a igualdade e oposição entre ação e reação, permitindo tratar interações como relações recíprocas entre corpos. Conjunto, essas leis deslocam a explicação física de qualidades verbais para relações mensuráveis. Sua força analítica está em distinguir movimento de mudança de movimento velocidade constante não requer força resultante, enquanto desvios. Acelerações e colisões exigem uma análise das ações exercidas. Esse enquadramento torna possível deduzir trajetórias a partir de forças, em vez de apenas descrever trajetórias observadas. Em segundo lugar, definições de massa. Quantidade de movimento e força impressa delimitam o vocabulário da mecânica. Antes de demonstrar proposições, Newton define as grandezas com as quais irá raciocinar. A quantidade de matéria posteriormente associada à massa é vinculada à densidade e ao volume. A quantidade de movimento combina a quantidade de matéria com a velocidade, fornecendo uma medida que muda quando forças atuam sobre o corpo. Essa escolha é decisiva porque permite examinar tanto corpos leves e rápidos quanto corpos pesados e lentos dentro de uma mesma estrutura quantitativa. Newton também distingue força inata, ligada à inércia do corpo, de força impressa, isto é, uma ação externa que altera seu estado de movimento. A distinção evita interpretar a inércia como uma força que empurra o objeto adiante, ela expressa a resistência à mudança de estado. Outro conceito central é a força centrípeta, dirigida para um centro e capaz de curvar trajetórias. Newton a caracteriza por seus efeitos, como manter planetas em órbita ou produzir a queda dos corpos, sem depender de uma explicação metafísica prévia de sua causa. O ganho metodológico dessas definições é separar cuidadosamente grandezas, efeitos e causas. Para leitores atuais, alguns termos exigem mediação histórica. Mas a arquitetura conceitual revela como a mecânica passou a tratar interação, movimento e medida de modo sistemático. Em terceiro lugar, forças centrípetas explicam por que trajetórias curvas exigem ação contínua. Uma contribuição central do livro Paemo é demonstrar que trajetórias curvas não são movimentos espontâneos e independentes, mas efeitos de forças orientadas. Se um corpo se movesse livremente, seguiria uma linha reta. Para fazê-lo desviar continuamente, deve existir uma ação que o puxe ou desvie em direção a um centro. Newton chama essa ação de força centrípeta e investiga como sua intensidade se relaciona com o tempo de revolução, a velocidade e a distância ao centro. O caso do movimento circular é especialmente importante porque mostra, em forma simples, que uma velocidade de módulo constante ainda pode envolver mudança de movimento, a direção da velocidade varia a cada instante. A força necessária não acelera o corpo ao longo da tangente, mas o conduz para dentro da curva. A análise não fica restrita a círculos, por meio de proposições geométricas. Newton estende o raciocínio a curvas mais gerais e estabelece ferramentas para inferir propriedades de uma força a partir da forma observada de uma órbita. Essa inversão é fundamental, a trajetória passa a ser evidência para investigar a lei de força. O livro primeiro, portanto, fornece o elo lógico entre a cinemática de movimentos curvos e a dinâmica das causas que os produzem. Elo. Indispensável para os argumentos astronômicos desenvolvidos nas partes posteriores do Principia. Em quarto lugar, a dedução das órbitas cônicas transforma as leis de Kepler em consequências mecânicas no livro Min. Newton mostra como determinadas leis de força central levam a trajetórias que podem ser elipses, parábolas ou hipérboles. Esse resultado fornece a base matemática para entender os movimentos planetários sem tratá-los como regularidades empíricas isoladas. Para uma força dirigida a um foco e que diminui com o quadrado da distância, as órbitas cônicas tornam-se soluções possíveis, incluindo a elipse associada ao movimento dos planetas. O argumento é importante porque conecta a geometria das trajetórias à dependência quantitativa da força. Também ilumina a lei das áreas, segundo a qual o raio que liga o corpo ao centro varre áreas iguais em tempos iguais. Newton demonstra que essa regularidade é consequência de uma força que aponta para um centro, e no sentido inverso que ela permite reconhecer tal centralidade. Assim, observações de velocidade orbital variável deixam de ser meras descrições e passam a indicar uma estrutura dinâmica. É necessário, contudo, distinguir o alcance do volume. O livro primeiro desenvolve a mecânica ideal das forças centrais. A identificação completa da força gravitacional entre os corpos celestes e a comparação extensa com os fenômenos do sistema do mundo pertencem, sobretudo, ao livro Tege. Essa divisão torna o primeiro livro uma fundação dedutiva, e não uma exposição popular de astronomia. Por último, o método dos geométricos busca demonstrar causas a partir de fenômenos e idealizações, embora Newton tenha participado do desenvolvimento do cálculo. O livro Primeira apresenta suas demonstrações predominantemente em linguagem geométrica. Lemas sobre razões últimas, grandezas evanescentes e limites permitem tratar variações contínuas, sem recorrer à notação diferencial que se tornou comum depois. A escolha tem uma dimensão técnica e outra metodológica. Tecnicamente, figuras, proporções e construções geométricas organizam a passagem de movimentos aproximados por segmentos para relações contínuas. Metodologicamente, Newton procura partir de princípios definidos e de consequências demonstráveis, reduzindo a dependência de hipóteses especulativas sobre mecanismos invisíveis. As idealizações são parte indispensável desse procedimento. Ao estudar corpos sem resistência e forças perfeitamente centrais, ele não afirma que o mundo real seja livre de atrito ou perturbações. Cria um caso controlado no qual as relações fundamentais podem ser provadas com clareza. Os desvios observados podem então ser tratados como problemas adicionais, em vez de invalidarem a lei básica. Para o leitor contemporâneo, a apresentação é exigente, a ordem das proposições é cumulativa, e o vocabulário do século XVII não coincide inteiramente com o atual. Ainda assim, ela evidencia uma característica marcante do Principia, a ambição de fazer da explicação da natureza uma cadeia pública de definições, provas e confronto com fenômenos. Em conclusão, este volume é mais indicado para estudantes avançados de física, matemática, astronomia e filosofia da ciência. Além de leitores interessados na história intelectual da Revolução Científica, não é a opção mais eficiente para uma primeira aprendizagem operacional de mecânica newtoniana. Livros modernos usam álgebra, vetores e cálculo em notação mais acessível. Apresenta exemplos graduais e distinguem com maior nitidez conceitos que evoluíram desde o século XVII. Porém, essa dificuldade é justamente parte de seu valor. A leitura permite ver como princípios hoje familiares foram formulados antes de se tornarem convenções didáticas, e como uma teoria física pode articular definições precisas. por idealizações e consequências observáveis. O benefício intelectual principal está em compreender que as leis do movimento não são uma coleção de fórmulas, mas uma estrutura para inferir forças a partir de alterações no movimento e para unificar fenômenos terrestres e celestes. O livro Mio se destaca entre obras de mecânica porque não apenas enuncia resultados, constrói com demonstrações geométricas os instrumentos necessários para relacionar forças centrais e órbitas. Em comparação com tratados contemporâneos de física, é menos direto como guia de resolução de exercícios, mas incomparavelmente mais revelador como documento fundador de um modo de fazer ciência. Uma leitura proveitosa requer ritmo lento, consulta a notas explicativas e, idealmente, apoio de uma introdução moderna à mecânica. A edição é especialmente útil por preservar essa densidade histórica e por oferecer paratextos que situam debates científicos ligados à obra. Se você quiser apoiar Isaac Newton, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!